Olá, boa tarde. O cancro da mama surge na esmagadora maioria na mulher. Contudo, esta patologia não é restrita ao sexo feminino e pode aparecer no homem até com maior gravidade. O alerta é feito por João Macedo, presidente do Centro de Oncologia dos Açores. Os detalhes com Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Apesar de no sexo masculino não haver qualquer rastreio, devido aos poucos números de casos registados, cerca de 10%, os sintomas podem ser mais difíceis de detectar no homem, não só pelas diferenças anatómicas, como pelo maior descuido e desatenção aos sinais.
Os homens também devem estar atentos a sintomas e a algum sinal de alerta, alguma alteração anormal, porque o cancro da mama também existe no homem e a maior gravidade também por isso, porque se calhar as pessoas não estão muito alerta e não detectam atempadamente. Portanto, queria também deixar essa mensagem que não é uma patologia só das mulheres e também os homens devem estar atentos aos sintomas e aos sinais de alerta do seu corpo.
Após a pandemia, houve uma quebra no diagnóstico. Há, em média, 130 casos de cancro da mama anuais na região e a tendência é crescente, provocada pelo envelhecimento da população. Também a participação no rastreio organizado do cancro da mama nos Açores, feito por mulheres entre os 45 e os 74 anos, tem vindo a aumentar progressivamente. No que diz respeito à média regional, têm sido feitos 15 mil rastreios anuais e a taxa de participação ronda os 71% e os 75%. Segundo João Macedo, em entrevista à Atlântida, é recomendado que pessoas, além destas faixas etárias, também devam estar atentos aos sintomas. O surgimento de um nódulo na zona da axila, detectável ao toque, dor ou alterações na mama ou mamilo, bem como a secreção ou perda de líquido do mesmo, são alguns dos sinais a ter em conta. A propósito da campanha Outubro Rosa, conhecida pelo mês de prevenção do cancro da mama, João Macedo deixa uma mensagem de esperança à população açoriana.
O diagnóstico do cancro da mama, felizmente atendendo à evolução técnica, tecnológica, médica e da ciência, tem sofrido muita evolução e, portanto, tem havido uma grande redução da mortalidade nesta patologia e, por isso, no caso de estarmos perante um diagnóstico, que é sempre uma notícia difícil, queria deixar também uma mensagem de esperança, porque, efetivamente, os prognósticos hoje em dia, os tratamentos hoje em dia já são muito avançados para esta patologia. Depois queria também deixar a mensagem de alerta para o diagnóstico precoce. Para a participação no rastreio organizado, todas as mulheres entre os 45 e os 74 anos, de dois em dois anos, para participarem no rastreio e para levarem as pessoas que conhecem também a participar. E depois, mesmo quem não está abrangido pelo rastreio, sejam mulheres, sejam homens, também estarem sempre particularmente atentos a sinais e sintomas que possam sentir fora do vulgar e, no caso de terem algum desconforto, alguma dúvida, algum que considerem mais fora do vulgar, que procurem acompanhamento médico.
Atualmente, os indicadores já são superiores a 90% e a mortalidade tem vindo a reduzir significativamente. Não só devido ao rastreio, mas também pelas terapêuticas que são cada vez mais eficazes, mais dirigidas e a sua atuação, inclusive a cirúrgica, são feitas prematuramente.
Carolina Souza, da Rádio Atlântida. Foi criada a primeira Associação dos Açores para dar apoio a pessoas portadoras de autismo. A associação tem sede na Ilha Terceira. Os pormenores com Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Foi criada na Ilha Terceira, recentemente, é a primeira e única nos Açores. Falo da Associação Regional de Indivíduos com Autismo dos Açores. É uma associação criada para dar apoio a pessoas com perturbações do espectro do autismo e seus familiares.
Fomos nos reunindo, fomos debatendo as necessidades, do que era preciso, o que é que não era. Realmente com esta ideia sempre de criar a associação, com o conjugar dos interesses entre todos os seus pais e das necessidades que os pais todos vivem, em diferentes áreas de idade, porque pronto, alguns com filhos mais novos, que alguns ainda sem diagnóstico sequer concluído, outros já com os filhos com idade mais avançada, mas acaba por ser uma necessidade comum a todos. Esta falta de não haver esta retaguarda que apoiasse a nível local, aqui as famílias principalmente e os miúdos também. Batia muitas portas, muitos contactos telefónicos e eu, ao longo do tempo, ir percebendo, junto àqueles pais com quem eu conseguia contactar, realmente os dilemas, as dificuldades e o sofrimento que eles estavam a passar e eles não terem ninguém que os pudesse auxiliar, sentirem-se sós e aquela necessidade da gente perceber que há outros na mesma embarcação, por assim dizer, e que estão a passar pelo mesmo que eles, perceberem que não estão sozinhos. E realmente foi um concretizado, um sonho. O autismo é algo que é para o resto da vida, porque não é uma doença, é uma diferença, mas que eles vão ficar, os miúdos, vão chegar a uma fase mais à frente, vão chegar a adultos, vão chegar a uma fase que a gente já não vai captar, e saber que existe uma associação que os pode defender os seus interesses e lutar por eles. Era essa a principal causa que me motivou.
Vítor Marques, presidente da Associação de Indivíduos com Autismo dos Açores, recentemente criada na Terceira. O autismo é uma perturbação do desenvolvimento do cérebro em que as pessoas têm dificuldade de comunicação e nas interações sociais, podendo apresentar ainda padrões de comportamento, interesses e atividade fora do habitual. O autismo é uma perturbação complexa que afeta uma em cada 1000 crianças, segundo os dados mais recentes. E tem sido uma perturbação cada vez mais registada entre a população jovem açoriana. Aliás, ao nível do sistema de ensino, Vítor Marques diz que o ensino inclusivo é muito bonito na teoria, mas que no caso dos Açores em concreto, na prática, está a falhar.
Há muito ainda por trilhar no nível da educação, com o ensino inclusivo, que está muito bonito, mas na prática está muito difícil de ser implantado, porque não há recursos humanos para responder às necessidades que estes miúdos exigem. A nível também da saúde, ainda também há coisas a limar. E a gente vamos representar os pais onde tivermos que nos colocar no terreno e dar o apoio maior possível às famílias, até depois, mais à frente, a associação conseguir abrir outras valências. Depois, com o tempo, a gente pensamos também depois de mais tarde vir a ter um ATL, etc. Mas isso será sempre numa fase posterior.
Vítor Marques, o responsável pela recém-criada Associação de Indivíduos com Autismo nos Açores, com sede na Ilha Terceira.
Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A ministra do Ambiente e Energia defendeu este domingo que o novo Porto Comercial das Flores, destruído após a passagem do furacão Lourenço pela região, deverá ser mais resiliente aos fenómenos naturais e apelou à rapidez na adjudicação da obra. Maria da Graça Carvalho discursava após a apresentação do projeto de reconstrução do Porto das Lajes das Flores, integrada na visita da governante à Ilha Açoriana. A ministra destacou o esforço significativo do Governo dos Açores para responder aos desafios provocados pela precariedade daquela infraestrutura, por onde é assegurado o abastecimento às flores. Aquele porto foi destruído pela passagem daquele furacão em outubro de 2019, tendo sido novamente afetado pela tempestade Efraim em dezembro de 2022. A ministra do Ambiente lembrou que o Governo da República alterou o limite máximo de apoio relativo aos prejuízos provocados pelo furacão Lourenço nos Açores, que passou a ser de cerca de 270 milhões de euros. A ministra, que visitou o Porto das Lajes, defendeu tratar-se de um investimento significativo, mas absolutamente necessário, e disse à RTP Açores ter uma grande esperança de que os florentinos poderão usufruir do novo Porto daqui a 5 anos.
Temos que andar depressa, porque temos 5 anos para até ao fim do programa, que é exatamente o período desta empreitada, não pode haver atrasos, mas está tudo a correr bem.
Da parte do Governo Regional, a Secretária do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas afirmou que o Executivo está a conjugar todas as variáveis para dar início à obra em breve.
Temos o concurso para a empreitada praticamente a chegar ao fim. O júri fará o seu relatório final de escolha do empreiteiro dentro de dias. A candidatura ao PO sustentável será feita até ao final de outubro e temos hoje a garantia, com a presença da Sra. Ministra, de financiamento de 85% do projeto. Portanto, estamos com todas as condições reunidas para hoje ser efetivamente um dia importante para a Ilha das Flores.
Alertando que o futuro é já amanhã, Berta Cabral realçou que a reconstrução do Porto das Lajes vai ser a maior obra que já se fez nos Açores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do Governo Regional enalteceu ontem o papel da diáspora açoriana, que prestigia a autonomia política do arquipélago e contribui para a afirmação da cultura da região.
Por isso, a relação entre os órgãos de governo próprio, a autonomia e a nossa diáspora não é apenas fundada, embora também seja, na saudade e no afeto. É também numa visão estratégica da importância de valorizar os Açores, de valorizar a autonomia política, de valorizar a Portugalidade através dos açorianos pelo mundo espalhado.
José Manuel Bolieiro falava na cerimónia de encerramento da 26ª Assembleia Geral do Conselho Mundial da Casa dos Açores na Ilha do São Jorge. O chefe do Governo Regional sublinhou o impacto positivo da diáspora na afirmação da cultura açoriana além fronteiras e realçou o papel da comunicação social para fomentar as relações entre os imigrantes e o arquipélago. A Assembleia Geral decorreu nos últimos dias na Ilha de São Jorge e contou com representantes de várias regiões, como Canadá, Estados Unidos, Brasil ou Portugal continental. A liderança daquele conselho, fundado em 1997, vai passar a ser assumida por Francisco Viveiros, na sequência da passagem da presidência da Casa dos Açores do Ontário, Canadá, para a Casa dos Açores de Nova Inglaterra, Estados Unidos da América. Aquele Conselho Mundial é composto pelas Casas dos Açores de Lisboa, Rio de Janeiro, Reumar, Quebec, Norte, São Paulo, Nova Inglaterra, Ontário, Winnipeg, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, Bermuda, Maranhão e Madeira, e a Casa dos Açores do Estado do Espírito Santo, esta com estatuto de observador. Esta terça e quarta-feira, o primeiro-ministro da República Democrática de Timor-Leste, Kairala Xanana Guzmão, realiza uma visita oficial à região no âmbito da sua deslocação a Portugal. Durante a visita, que terá lugar na Ilha do Faial, o governante timorense cumprirá uma agenda institucional. De acordo com uma nota de imprensa do Governo Regional, amanhã Xanana Guzmão vai reunir-se com o presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, no edifício do relógio na colónia alemã. Estão também agendados encontros com o presidente da Assembleia Legislativa da Região, Luís Garcia, e com o presidente da Câmara Municipal da Horta, Carlos Ferreira. Xanana Guzmão vai passar por importantes instituições científicas e culturais da ilha, como a Escola do Mar dos Açores, o Oceanos, Instituto de Investigação em Ciências do Mar, e o Museu da Fábrica da Baleia de Porto Pim. Estes locais representam áreas de cooperação de grande relevância, nomeadamente no que toca à preservação dos recursos marinhos e à partilha de conhecimentos científicos. Esta visita sublinha a cooperação contínua entre Timor-Leste e Portugal, com os Açores a desempenharem um papel especial no estreitamento das relações, seja no plano científico, cultural ou institucional. A Secretaria Regional do Ambiente e a Ação Climática, através do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, em parceria com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e a Junta de Freguesia das Cinco Ribeiras, vai realizar amanhã na Ilha Terceira o exercício Basalto 24.4, com a finalidade de treinar a evacuação da Freguesia das Cinco Ribeiras. De acordo com nota de imprensa do Governo dos Açores, este exercício simulará a necessidade de evacuar aquela freguesia no Conselho de Angra do Heroísmo, em resposta à informação científica que indicará sinais de uma possível erupção no vulcão de Santa Bárbara no âmbito da crise sismovulcânica que se registra na ilha. Segundo a mesma nota, pretende-se, através deste simulacro, treinar os procedimentos e meios necessários à evacuação, com a participação da população local, a coordenação e a resposta das entidades envolvidas e a recepção nas zonas de concentração e apoio à população.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, foi cancelado o Açores Rally 2024 porque o Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, não terá capacidade de resposta para alguma eventualidade de maior monta. O anúncio foi feito pelo Grupo Desportivo Comercial. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
O Açores Rally 2024 não vai realizar-se, anunciou a direção do Grupo Desportivo Comercial na passada sexta-feira em conferência de imprensa. A edição número 58 do Açores Rally não vai para a estrada em virtude do parecer desfavorável para a realização da prova proferido pela coordenação da Comissão de Crise do Hospital do Divino Espírito Santo. Virgílio Ferreira, da Comissão Médica da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.
Temos que ver que o desporto motorizado é muito perigoso também. E numa primeira curva, nós podemos ser o azar do carro sair de frente e apanhar 5 ou 6 pessoas, temos um acidente de multivítimas que nós, neste momento, não temos capacidade para socorrer. Nós não podemos pensar que vai correr tudo. Temos que pensar em sempre nos piores cenários para depois acontecer melhor.
O Grupo Desportivo Comercial lamenta a situação sendo alheia ao próprio grupo. Ora, Rui Anjos, do Grupo Desportivo Comercial, fala no trabalho que já havia sido feito para a realização desta prova que estava prevista para o próximo mês de novembro.
Nós, a partir do momento em que a prova tem que cumprir um calendário, tem que ser preparado um regulamento. Para ser preparado um regulamento, tem que ser preparado um caderno de segurança. É preciso ser necessário preparar um itinerário, passar nas estradas, falar com entidades, os nossos parceiros, que eram parceiros públicos e governamentais, mas também os parceiros privados, no sentido de conseguirmos reunir condições e poderem ser começados a iniciar os trabalhos para que a prova depois chegue ao dia seja feita. Portanto, naturalmente, há custos inerentes dessa preparação.
Sendo assim, o Pico Wines Rally, que disputa-se já no próximo fim de semana, trará o novo título de campeão dos Açores de Rallys, recordando que na classificação, Ruben Rodrigues lidera com apenas mais 2 pontos do que Luís Miguel Rego.
Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra, a terminar o primeiro Informação Açores desta semana. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.